A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, participa nesta quarta-feira na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural de uma audiência pública para debater a polêmica em torno da demarcação de terras indígenas no país.
O pedido foi feito diante do número cada vez maior de incidentes envolvendo indígenas e a posse de terra em diversas regiões do Brasil.
Para falar sobre o assunto, já está na ponta da linha um dos autores do requerimento para ouvir da ministra o que o governo federal tem feito para solucionar os problemas na área.
Com a palavra, o deputado Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. Bom dia, deputado.
Bom dia, Ana Raquel. Bom dia, Zé Carlos. E bom dia, amigos ouvintes do Com a Palavra. O que nós estamos vendo, e por isso o requerimento, as ações comandadas pela FUNAI, acobertadas pelo próprio Ministério da Justiça, de uma certa forma, não estão protegendo as famílias de produtores rurais e outras tantas que estão espalhadas pelo Brasil afora. Então, nesse sentido, o que nós temos essa preocupação nesse momento é com o resultado que está acontecendo. Pegamos, por exemplo, vídeos lá do Mato Grosso do Sul, onde assassinaram um pequeno produtor que tem 30 hectares. Né? A gente viu a forma brutal como ele foi assassinado. Estamos aqui com material lá do Suyamissu, da reserva lá, que foi desapropriado, 165 mil hectares, lá no Mato Grosso. Tiraram 7 mil pessoas, 700 crianças estudando, para colocar 165 índios, onde o laudo é fraudulento. O laudo antropológico é de um local, esse local foi vendido para fazer um assentamento, reforma agrária, e pegar essa outra área. Então, esses absurdos eu vejo no Rio Grande do Sul. Nós temos lá hoje 10 processos de desapropriação em 18 municípios para retirar em 45 mil hectares, né, para retirar 1.807 famílias de pequenos agricultores com área média de 15, 20 hectares. Né, gente que tem escritura de 1879, a escritura mais velha que eu já vi, né, lá dentro desta área, imigrantes alemães, italianos, poloneses. Então a gente vê toda a sorte de fraudes cometidas pela FUNAI e acobertadas pelo Ministério da Justiça e, logicamente, pelo próprio Palácio do Planalto. Por isso, a atitude extrema de convocação e não de convite da ministra. E esse público que está vindo hoje, mil e tantos produtores que vêm dos diferentes recantos do Brasil para estarem conosco nesse processo, né, que a gente tem que fazer pressão. A sociedade organizada. Nós estamos falando em agricultura, mas não é só agricultura. Está aí o caso hoje de Belo Monte. A invasão de Belo Monte suspendendo uma grande hidrelétrica, uma grande obra no Brasil. E assim são rodovias, assim são hidrovias, assim são hidrelétricas. Não é só agricultura. Quer dizer, o país tem que ter comando, tem que ter controle. E quem comanda é a presidenta, quem comanda é a ministra-chefe da Casa Civil, quem comanda é o Ministério da Justiça. Mas nós não estamos vendo esse comando e, por isso, essa discussão de hoje aqui na Comissão de Agricultura.
Agora, deputado Reis, então, como o senhor colocou, o senhor acha que o governo está perdendo o comando nessa questão da demarcação das terras indígenas, mas há, por outro lado, também uma reivindicação dos próprios indígenas de que também tem havido violência de alguns produtores contra os indígenas em áreas, inclusive, já demarcadas. Há pouco mais de 2 semanas, diversos índios, inclusive, vieram aqui ao Congresso, chegaram a entrar no plenário da Câmara, reivindicando mais controle nessa questão. O governo realmente, então, como é que está? Ele não está conseguindo mediar esses conflitos? Porque há reclamações tanto de um lado, de violência, tanto de um lado como do outro, não é isso?
A FUNAI e o próprio governo perderam o controle. Ministra da Justiça, digo, nos tragam denúncia. Nós trouxemos denúncias em favor dos índios. No Rio Grande do Sul, em 95 mil hectares, vivem 17 mil índios. E lá não tem 100 índios que estão arrendando 33 mil hectares de terras. Com a conivência da FUNAI, recebe 15 a 20 milhões de reais. Tem caminhonetes importadas, tem carro do ano, casa na cidade. E os índios vivendo de Bolsa Família, passando fome. Então, estas questões que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, isso existe em cada espaço do território brasileiro. É diamante em Rondônia, é terra para agricultura no Rio Grande do Sul, é terra arrendada no Paraná, é índio vindo do Paraguai, no estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Então, estas questões nós estamos vendo em todo o Brasil. São fraudes que acontecem, laudos antropológicos fraudulentos. Então, a FUNAI perdeu o controle. e o Ministério da Justiça não tem o controle mais sobre esse processo. Os próprios índios se queixam. Você vai em Roraima, por exemplo, nós ouvimos, quando estiveram aqui, os caciques dizendo: nós convivíamos com os brancos, nós tínhamos emprego com os brancos, nós roubávamos na terra dos brancos, nós tínhamos convivência com eles. Hoje nós estamos morrendo de fome com 1.700.000 hectares. E nós queríamos apenas 70, 80 mil hectares para deixar os brancos e ficasse o resto da área com eles. Então, essas questões existem e a FUNAI não tem controle sobre esse processo. Então, e muito mais perdem com isso são os índios. E nós estamos defendendo os brancos injustiçados e os índios injustiçados. Agora, infelizmente, o que eu cito, meia dúzia de caciques no Rio Grande do Sul, esta meia dúzia está espalhada em todo o Brasil. Ele, sim, é uma casta privilegiada. E não podemos privilegiar essa casta, e milhares de índios em todo o Brasil são vítimas, como milhares de brancos também são vítimas, por uma minoria que tem segundas intenções nesse processo.
Deputado Raiz, só uma dúvida. A gente lembra também que essa questão toda pode ser até alvo de uma CPI. Vou pedir para o senhor atualizar para a gente como é que está a coleta de assinaturas e de apoio em relação a uma possível CPI da FUNAI. E também esse foco da CPI talvez fosse a questão dessa fraude nos laudos antropológicos. O senhor citou aí que tem proprietários de terra mostrando escritura do século XVII, de século XVIII, aliás, em relação a... Em relação à propriedade da terra desde 1800 e pouco. E como contestar também aí a posse de terra dos índios desde 1500 ou antes de 1500 também? Vocês já conseguiram reunir essas fraudes até para que possa substanciar mais esse pedido de CPI?
Se for assim, nós todos que estamos no Brasil temos que ir embora. Meus antepassados vieram da Alemanha, outros vieram de Portugal, qualquer lugar que nós somos originários. Tudo era índio aqui em 1500. Agora, a Constituição de 88 foi clara. Se os índios estiverem em cima das terras, e não estavam em cima das terras, no Rio Grande do Sul, coordenados pela FUNAI, coordenados pelo Conselho Indigenista Missionário, coordenados por ONGs de antropólogos e ONGs internacionais, em 2003, acamparam em Getúlio Vargas, depois acamparam em Mato Castelhano, depois acamparam em Sananduva, depois aí tem 10 processos de acampamentos que originaram em 2003. Nós trouxemos denúncias que em 2006, uma invasão no Mato Castelhano, o cacique Jonathan está na sexta ocupação de terra. Isso nós não podemos admitir. Os índios, pela Constituição, não estavam em cima das terras. Então, veja, eu estou citando casos concretos. Assim como eu tenho o Rio Grande do Sul, em qualquer lugar do Brasil, você vai no Paraná, você vai em Santa Catarina, você vai no Mato Grosso do Sul, que é um absurdo, eles querem tomar 22% do território do Mato Grosso do Sul. Então vejam, isso não pode continuar. Tem segundas intenções nesta questão. Né? Então, se for desse jeito, onde está aqui o Congresso Nacional? Onde está o Palácio do Planalto? Onde está a Procuradoria-Geral da República? Tudo é terra indígena. Então, nós temos que mudar Brasília, mudar a capital, o Rio de Janeiro, a praia de Copacabana, tudo era índio. Né? As praias brasileiras, tudo era índio. Se for desse jeito, nós não podemos ficar mais aqui. Né? Então, essas são as questões que nós temos que discutir, né? E vamos continuar discutindo, trazendo luz a essas questões todas.
Nós conversamos então com o deputado Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, deputado que participa de audiência pública logo mais na Comissão de Agricultura, que convocou a ministra, chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, para falar como está a questão indígena e a demarcação de terras indígenas no país e a resolução desses conflitos. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para o senhor.
Bom dia.